no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 27 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil avança na vacinação contra a Covid-19.
Atinge mais de 60% da população adulta imunizada com a primeira dose.
E tem redução no número de casos e média móvel de mortes pela doença.
Por isso, o Ministério da Saúde alerta para a importância de tomar a segunda dose. Márcia Fernandes.
Campanha do Ministério da Saúde lembra que todo esse esforço só vai dar certo se quem recebeu a primeira dose voltar ao posto para receber a segunda aplicação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Atenção e cuidado de crianças desde a gestação até os primeiros anos de vida.
Vamos falar das ações do governo nesta fase da vida em uma entrevista ao vivo com a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância, Luciana Siqueira.
Brasil conquista mais duas medalhas nas Olimpíadas, sendo uma de ouro.
E vitórias contam com apoio do governo federal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Cuidar de crianças desde o momento da gestação da mãe até os primeiros anos de vida.
Esta fase, chamada de primeira infância, é essencial para o desenvolvimento do ser humano.
Pesquisas e especialistas são unânimes. Estimular as crianças neste período ajuda na formação de cidadãos mais preparados para o futuro.
E agosto é considerado o mês da primeira infância.
E o governo tem e prepara uma série de ações para este período.
Para falar sobre elas, a gente conversa ao vivo com a Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania, Luciana Siqueira. Boa noite, secretária.
Boa noite, queridos.
Secretária, em agosto a gente vai celebrar aí o mês da primeira infância. Qual a importância para o país desse cuidado que vai da gestação até os 6 anos de idade?
A criança, ela precisa de cuidados nesse período, que é considerado um período muito importante para o desenvolvimento humano, né? Então, o governo federal criou essa secretaria, ela tem um ano, né? Que ela foi criada, que é a Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância, que cuida especificamente dessa pauta. A nossa intenção é fazer com que todo o Brasil volte o seu olhar para a importância do investimento, dos cuidados com a criança nessa fase da vida, né? Que é considerada muito importante, porque é um período onde a plasticidade cerebral ela é muito grande. Então, todos os estímulos e as relações que essa criança vai estabelecer nessa fase, elas são primordiais para o restante da sua vida, do seu desenvolvimento.
E, secretário, o que a secretaria tem programado para celebrar esse mês da primeira infância? São debates, exposições, quais os principais destaques e como as pessoas podem participar?
Olha, a agenda do governo federal, do Ministério da Cidadania, ela está recheada, né, de assuntos importantes que a gente pode tratar para a primeira infância. Então, nós temos uma agenda com a parceria dos estados, né, de 21 estados que estão participando, compondo essa agenda. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a Secretaria Especial de Cultura, no Ministério da Cidadania, a Secretaria Nacional de Assistência Social e outras secretarias também importantes, né? Juntos nós estamos compondo uma agenda onde nós vamos passar o mês inteiro debatendo sobre este tema, né? Falando sobre a importância de investir na primeira infância, sobre os cuidados com a criança na primeira infância tirada do vínculo familiar, sobre literacia familiar, que é em parceria com o Ministério da Educação, que é as técnicas, né, de literacia que elas vão chegar às famílias no Brasil através do Criança Feliz, que é um programa que está sob nossa gestão na secretaria. Então, a nossa agenda ela está com uma programação muito recheada de lives, seminários. Vamos ter o seminário do Pacto pela Primeira Infância, que é do CNJ, que vem compor a nossa agenda. Vamos ter um seminário da ANDI falando sobre plano municipal, orçamento. E vamos ter o nosso seminário, que são 3 dias, que é o Seminário Nacional da Primeira Infância.
Secretária, a senhora já citou que é o Brasil, um programa que o Brasil tem, que é uma política pública reconhecida no mundo inteiro, que é o programa Criança Feliz, isso, com atendimento domiciliar. Qual a importância desse contato com a família? Quais eixos são trabalhados junto aos familiares?
O programa Criança Feliz é o maior programa de visita domiciliar do mundo, né? Brasileiro, é nosso. Nós estamos nas casas das famílias brasileiras vulneráveis, com crianças na primeira infância, com orientações acerca do desenvolvimento e orientações importantes para o fortalecimento da parentalidade dessas famílias, né? Para que essa criança ela esteja numa família saudável, uma família que acolha, né? Que atenda as necessidades básicas dessa criança.
Secretário, o programa já chegou a 2.900 cidades. A intenção é ampliar ainda mais?
Sim, a nossa intenção é sempre ampliar, né? Levar essa política pública a todas as crianças que dela necessitarem, né? Então, nós temos intenção, sim, de ampliar, né, o número de beneficiários atendidos pelo nosso programa.
Agora, secretária, a gente enfrenta aí um momento de pandemia. Como é que o Criança Feliz foi trabalhado durante esse tempo todo aí? Houve prejuízo nos atendimentos?
Não. Olha, isso é uma pergunta que todos fazem, né? Eu acho que fica bem curioso a gente falar de um programa de visita domiciliar que não parou no período de pandemia, né? Não parou porque nós tivemos o cuidado, né, de tratar disso através das regulamentações, possibilitando atendimentos remotos, né? Então, as famílias que não podiam ser visitadas, ter a visita presencial do visitador na sua casa, elas recebiam as orientações de forma remota, davam um retorno, né, desses atendimentos, dessas atividades, e o visitador teve a possibilidade de continuar acompanhando o desenvolvimento dessa criança, né? Então, todo mundo pergunta, o programa parou? Não, não parou, né? Aumentou os números de visitas, porque nós ampliamos o escopo, colocamos dentro das nossas possibilidades a visita remota, capacitamos nossos profissionais para isso, né? Não foi uma coisa assim, faz de qualquer jeito. Não, eles foram capacitados. Nós estruturamos todo um material de suporte, de formação para esses profissionais, que inclusive está disponível no site do Ministério da Cidadania, na abinha lá do Criança Feliz. Se vocês entrarem lá está o caderno técnico de orientação nossa para esse período de pandemia, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e do Ministério da Educação. Estão os três lá. Por quê? Isso aí foi num evento que nós fizemos em alusão ao Marco Legal, aos 5 anos do Marco Legal da Primeira Infância, onde nós mostramos o que o governo federal estava fazendo nos seus ministérios no período de pandemia. Então, não paramos um dia sequer.
E, secretária, e para as famílias que querem ter o atendimento do programa, como é que elas podem fazer? Como é que elas se cadastram?
Tem alguns critérios, né, que a gente chama de critérios de elegibilidade. Então, a cidade ela tem que ter 140 famílias no cadastro único, né, um CRAS, para que o programa Criança Feliz possa chegar a esse município. A nossa porta de entrada é o CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social. Então, as nossas equipes elas ficam lá e, através do CRAS, as famílias podem se inscrever para participar do Criança Feliz.
Secretária, o Ministério da Cidadania lançou recentemente a campanha ABC pela Primeira Infância, que significa Amar, Brincar e Cuidar. E esse material todo está num livro digital. Como é que é essa campanha e como as pessoas podem acessar esse material?
Essa campanha do ABC é uma forma de trazermos informações acerca da Primeira Infância, que são importantes, né, desde o período de gestação. Inclusive foi aprovada, né, a lei, nosso presidente aprovou, do dia do nascituro. Né? Porque a gente acredita que cuidar da primeira infância ela é desde o período de gestação, por isso nós atendemos gestantes, não só crianças, mas gestantes. Então, elas têm todo esse cuidado. E nós...
Sobre o livro.
Sobre o livro, material. Sim. Então, nós lançamos em parceria com o Fundodesp, perdão, é porque é tanta informação, né? E a gente quer atender tudo com muita atenção. Então, nós lançamos esse material numa campanha com um dos nossos parceiros, que é o Conjunto Fundo ODS, né? Que são várias organizações que fazem parte desse fundo. E nós tivemos todo o cuidado de tratar as informações que são importantes para a primeira infância de forma lúdica, né? Para que isso também seja usado como um estímulo às técnicas de literacia nas famílias, que é uma das bandeiras do governo Bolsonaro, né? Através da Secretaria Nacional de Alfabetização do professor Carlos Nadalim, no MEC.
E, secretária, no mês passado, o Ministério da Cidadania também disponibilizou um curso sobre políticas públicas para a primeira infância. Eu queria saber primeiro qual é o objetivo desse curso e se mais cursos também estão sendo programados.
Sim, nós temos uma plataforma, né, um ambiente AVA no site do Ministério da Cidadania, riquíssimo. Não são só para os profissionais, né? Inclusive, com relação ao livro ABC da Primeira Infância, você encontra lá. Ele está disponível lá. Na aba, no Ministério da Cidadania, na aba do Criança Feliz, você encontra lá o formato, a versão digital do ABC pela Primeira Infância, tá? Para quem quiser ter acesso. E nós temos vários cursos, né, lá no nosso ambiente de aprendizagem, que está aberto. Nossos profissionais têm alguns que são exigido deles que eles façam, que é o básico, né? Que agora vai sofrer uma junção. Ele vai se tornar um só um pouco mais robusto. Mas nós temos vários cursos. Temos um em parceria com a Universidade de Toronto, que é falando sobre interações responsivas para aprendizagem, que ele está sendo tratado para ser hospedado lá no nosso ambiente virtual. Mas nós temos lá, vamos ter também literacia familiar, né? Temos o curso de parentalidade, e temos outros cursos, né? O básico, que fala sobre o que é o Programa Feliz, os pilares do programa. Então, assim, a nossa plataforma, ela é bem interessante. Quem se interessar pela pauta da primeira infância, pode dar uma chegadinha lá e conferir. Os nossos cursos lá, eles ficam todos disponíveis, tá?
Bem, Secretária Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania, Luciana Siqueira, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
E ações que fortalecem direitos de crianças e adolescentes vão ser reconhecidas e premiadas.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou o Prêmio Brasil Amigo da Criança.
Pessoas e organizações sem fins lucrativos com projetos sociais de impacto na área podem participar.
A ação tem o objetivo de incentivar e disseminar melhores práticas de fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes, além de apoiar a implementação de políticas públicas em direitos humanos. A iniciativa é voltada para experiências executadas há pelo menos um ano. Além de dar visibilidade e premiar as boas práticas, o certame também pode ser uma oportunidade de proporcionar a troca de experiências e informações entre o poder público e a sociedade civil, como explica o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha.
Nós queremos compartilhar essas experiências para replicar e estimular que outras iniciativas semelhantes sejam implantadas em todo o Brasil.
O prêmio será dividido em 7 categorias. São elas: atuação em emergência humanitária e calamidades, que não necessita do prazo de atuação de um ano, prevenção e enfrentamento de todas as formas de violência, promoção dos direitos da criança e do adolescente, incidência política, controle social e participação em conselhos, crianças indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, crianças e adolescentes com deficiência e fortalecimento das capacidades protetivas da família. O lançamento do edital está previsto para o início de setembro. A premiação ocorrerá no mês de novembro. Serão premiadas as 3 melhores práticas em cada uma das 7 categorias. Elas receberão medalhas e certificados de reconhecimento. Reportagem André Luiz Gomes.
Momento Saúde.
O Brasil ultrapassou a marca de 60% de pessoas acima de 18 anos vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19.
O Ministério da Saúde já entregou aos estados 167 milhões de doses.
O governo reforça que quem tomou a primeira dose não deve deixar de tomar a segunda.
A proteção é mais efetiva com o esquema vacinal completo.
O governo federal contratou mais de 600 milhões de doses de vacinas para serem entregues este ano. Somente no mês de agosto, a previsão é de que sejam entregues pelo menos 63 milhões de doses. E uma campanha do Ministério da Saúde lembra que todo esse esforço só vai dar certo se quem recebeu a primeira dose voltar ao posto para receber a segunda aplicação.
Vovó, a senhora já tomou a segunda dose da vacina da Covid-19?
Faltam só 2 dias.
Quando chegar a sua vez, tome a segunda dose.
Faça como eu, não deixe para depois. Reforce a sua proteção, isso é muito importante.
Assim você protege a sua família, a sua renda e o Brasil.
É, e continue se cuidando. Use máscara, lave as mãos, mantenha a distância segura e os ambientes ventilados.
Brasil unido por uma pátria vacinada.
Ministério da Saúde, Governo Federal.
O Ministério da Saúde alerta que quem deixou de tomar a segunda dose na data prevista deve voltar ao posto para receber a aplicação mesmo com atraso. O Ministério aponta que a vacinação incompleta facilita o surgimento de variantes mais resistentes do novo coronavírus, como a Delta, que é mais transmissível e agressiva. Com as 2 doses, caem as chances de infecção grave e, principalmente, de mortes causadas pelo novo coronavírus, como destaca o médico pneumologista Alfredo Santana.
Somente com o esquema vacinal completo de 2 doses é que a gente consegue ter uma importante resposta do sistema imunológico contra o coronavírus e assim conseguimos diminuir ainda mais o risco de pegar o Covid e ainda mais o risco de se internar em enfermaria ou de se internar em UTI pela Covid-19.
Fernanda de Magalhães tem 68 anos e é funcionária pública em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Fernanda ficou meses em casa, em isolamento, mas quando finalmente chegou a hora, não pensou 2 vezes. Tomou a segunda dose e garantiu a imunização completa.
Eu trabalho numa estratégia de saúde da família. Com a vacina que eu tomei, que foi primeira e segunda dose, eu voltei a trabalhar. E voltei me sentindo completamente segura, porque eu sei que eu estou imunizada.
O Ministério da Saúde informa que é natural sentir um mal-estar leve ao tomar a primeira dose, como febre, calafrios e cansaço. Mas ressalta que esses sintomas são passageiros e não devem ser motivo para abrir mão da segunda dose. Além disso, para frear a transmissão do vírus e alcançar a imunidade coletiva, é preciso que cerca de 70% da população complete o ciclo vacinal. Das vacinas aplicadas no Brasil, apenas a Janssen não precisa de segunda dose. Reportagem, Márcia Fernandes.
E o avanço da imunização dos brasileiros está se refletindo na redução do número de casos e mortes de Covid-19.
Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes causadas pela doença no Brasil caiu 42% em um mês.
Entre 25 de junho e 25 de julho, a média móvel passou de mais de 1.900 óbitos por dia para 1.170.
A média móvel considera os registros dos últimos 7 dias.
A queda no número de novos casos da doença foi de 40% no mesmo período.
E o Ministério da Saúde divulgou, agora há pouco, a atualização dos números do coronavírus.
551.835 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 18.466.822 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 19.749.073.
Brasil conquista mais 2 medalhas nas Olimpíadas de Tóquio.
Uma delas de ouro.
E você vai ouvir daqui a pouco que vitórias contam com o apoio do governo federal.
Beneficiários nascidos em setembro receberam hoje a 4ª parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a 4ª parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 7.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
Prevenir a corrupção no governo e punir quando houver casos.
Para isso, foi lançado hoje o Sistema de Integridade Pública.
No final do ano passado, o governo federal lançou um plano anticorrupção que prevê 142 ações para a área. Uma delas obrigou os órgãos do Poder Executivo Federal a terem planos de integridade, que ajudem no combate à corrupção e também em desvios de conduta de servidores. O sistema lançado nesta terça-feira vai coordenar o trabalho que é desenvolvido nos ministérios e demais órgãos públicos. É o que diz o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário.
Traz racionalidade e permite a coordenação e articulação das atividades relacionadas à integridade, estabelecendo padrões para as práticas e medidas a serem implementadas. O sistema fortalece as unidades de gestão de integridade e define a CGU como órgão central do sistema.
O ministro Wagner Rosário lembrou ainda do trabalho que a Controladoria Geral da União vem desenvolvendo para combater desvios de recursos no combate à pandemia.
Avaliamos previamente 36 processos de aquisição do Ministério da Saúde. Essas aquisições somaram 9,45 bilhões de reais. Essa atuação conjunta com o Ministério da Saúde evitou prejuízos no montante de 2,1 bilhões de reais.
Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o combate à corrupção é uma prioridade do governo federal.
Hoje podemos falar disso, porque estamos com 2 anos e meio do início do nosso governo. Sem uma mácula sequer sobre corrupção, demonstrando na prática como poderíamos mudar o Brasil.
Outra ação de combate à corrupção lançada nesta terça-feira foi o painel de recomendações internacionais. A ferramenta reúne em uma única plataforma eletrônica mais de 280 recomendações internacionais recebidas pelo Brasil. O acesso pode ser feito pelo site da CGU em www.gov.br/CGU. Reportagem Gabriela Noronha.
Idosos, crianças, moradores de rua e pessoas que vivem em áreas mais afastadas são alguns dos que mais sofrem com as baixas temperaturas.
Por isso, com a chegada de uma frente fria no país essa semana, prevendo temperaturas abaixo de zero, o Ministério do Desenvolvimento Regional orienta estados e municípios a atuarem de forma preventiva para a proteção da população mais vulnerável.
A onda de frio que chega ao país esta semana deve afetar as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o Sul da região Norte. A aposentada Emília da Silva, que mora em Penha, no litoral norte de Santa Catarina, já sentiu o clima virar.
Ontem eu estava de camiseta, bermudinha, limpando o jardim. Hoje eu calcei meia, uma bota, duas blusas de lã e eu acho que eu vou pegar mais alguma coisa.
A combinação de umidade com ar frio pode favorecer a ocorrência de chuva congelada e neve nas áreas de maior altitude. A previsão é que já nesta terça-feira a temperatura caia no Rio Grande do Sul, podendo chegar à sensação térmica de 25 graus negativos nas regiões serranas. É o que detalha a meteorologista Morgana Almeida, do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia.
Teremos temperaturas negativas em partes da região sul, sudeste, em áreas de maior altitude, principalmente entre o dia 29, 30 e 31. As temperaturas mínimas ficarão aí na casa dos menos 6 até menos 8 graus e teremos temperaturas máximas inferiores a 10 graus na região sul.
No início da semana, o Ministério do Desenvolvimento Regional promoveu um encontro virtual para preparar as defesas civis de estados e municípios. O objetivo é mobilizar localidades com maior risco para a proteção de populações mais vulneráveis, como indígenas, quilombolas e moradores de rua. O coordenador de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Tiago Molina, dá um alerta de como passar por esse período de frio intenso.
Atenção com a população mais vulnerável, idosos, crianças, enfermos e moradores de rua. E também procurar se agasalhar bem e beber bastante água.
A previsão é de que a frente fria permaneça no país até o próximo domingo, 1º de agosto. Reportagem Natália Koslick.
Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio.
E o Brasil conquistou hoje a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio.
E foi com Ítalo Ferreira no surf, modalidade estreante nos Jogos Olímpicos.
O esportista tem o apoio do governo por meio do Bolsa Atleta.
Depois de conquistar a medalha, o surfista do Rio Grande do Norte lembrou da origem pobre e disse esperar que a façanha possa motivar muitos brasileiros.
Ah, eu acho que isso serve de inspiração, né, para aqueles que vêm de baixo e que tentam, e que têm sonhos, né, e que acreditam até o final, que eu acho que foi o que eu fiz, e aproveitar todas as oportunidades, né, da vida, né, a gente tem oportunidade, às vezes a gente só tem uma, então, poxa, eu vivo intensamente, posso dizer assim.
Com a inclusão do surf no programa dos Jogos, a modalidade passou a integrar o Bolsa Atleta.
Assim, os quatro surfistas que representaram o Brasil no Japão integram o programa de patrocínio individual do governo federal.
Outro atleta que ganhou medalha em Tóquio foi o nadador Fernando Scheffer, que conquistou o bronze nos 200 metros nado livre.
Fernando também recebe o Bolsa Atleta. Faz parte da categoria Pódio, que prevê repasses de R$5.000 a R$15.000 para os atletas que se colocam entre os 20 melhores do mundo e comprovam resultados internacionais consistentes.
No ciclo entre as Olimpíadas do Rio de Janeiro e de Tóquio, a natação recebeu investimento direto via Bolsa Atleta de mais de R$23 milhões, utilizados para a concessão de quase 1.200 bolsas a atletas da modalidade.
Do grupo de 26 nadadores que representa o Brasil em Tóquio, 25 estão atualmente ligados ao programa.
O nadador gaúcho também faz parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas no Exército Brasileiro.
No total, 30% dos atletas brasileiros em Tóquio são militares. Eles recebem benefícios como salário, assistência médica e acesso às instalações militares para treino.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber, do STF, mantém quebra de sigilo de assessor apontado como integrante do gabinete do ódio.
Superior Tribunal de Justiça decide em liminar que empresário do transporte investigado por CPI de Belo Horizonte não precisará depor como testemunha.
Motorista que esperou um ano pela carteira de habilitação será indenizada.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
A presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, manteve a quebra de sigilo de Carlos Eduardo Guimarães, assessor do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro.
O servidor é acusado pela CPI da pandemia de divulgar notícias falsas. Fábio Ruas.
A ministra Rosa Weber negou o mandado de segurança no qual o servidor afirmou que a quebra de sigilos telefônicos e de mensagens dele não teriam ligação com as investigações da comissão. Segundo Rosa Weber, há indícios de envolvimento de Carlos Eduardo Guimarães com o chamado gabinete do ódio, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e teorias como da imunidade de rebanho.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu liminarmente a habeas corpus a Elaine Figueiredo Lessa.
Ela foi presa preventivamente acusada de tentar importar material bélico proibido. Fátima Uchoa.
Elaine Lessa é esposa do policial militar reformado Rony Lessa, um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Em parceria com Rony, Elaine é acusada de tentar importar o material bélico não autorizado, mas as autoridades aduaneiras o apreenderam. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região indeferiu liminar em habeas corpus. No STJ, a defesa pretendia revogar a prisão preventiva e trancar a ação penal, mas o ministro Jorge Mussi afirmou que essas questões não podem ser examinadas no STJ, sob pena de indevida supressão de instância, pois ainda está pendente o julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no TRF2.
A Justiça do Acre condenou uma micropigmentadora de sobrancelhas a indenizar uma cliente por procedimento que não deu certo.
Segundo o processo, a cliente pagou por uma técnica para delinear as sobrancelhas, que tem duração de 6 meses a 2 anos.
No entanto, segundo fotos apresentadas pela autora da ação, as sobrancelhas ficaram disformes.
Em depoimento, a mulher expôs o quanto a modificação piorou sua autoestima e a fez se sentir feia.
O juiz que analisou o caso explicou que num procedimento estético, o prestador de serviço tem responsabilidade pelos danos decorrentes da imperícia.
A esteticista terá de devolver os R$400 cobrados da cliente e pagar mais R$2.000 por dano moral.
A Justiça Federal em Tocantins determinou que a União, o Estado e o município de Araguaína forneçam gratuitamente medicamento de alto custo a gestantes com trombofilia.
A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal. Marissa Urmena.
A decisão vale para todo o estado do Tocantins e determina o fornecimento gratuito do remédio enoxaparina de 40 miligramas. O custo mensal do medicamento pode chegar a R$2.000. A trombofilia é uma doença que aumenta os riscos de trombose e, consequentemente, de aborto. A sentença ressaltou que o direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal.
O Tribunal de Justiça da Paraíba manteve decisão que condenou o Detran no estado a indenizar uma condutora, por demora na entrega de carteira de habilitação.
O órgão deverá pagar R$ 818 por danos materiais e mais R$ 5.000 por danos morais. Mônica Vieira.
Segundo o processo, a condutora pediu a segunda via da carteira de habilitação em 2017 e esperou mais de um ano sem uma resposta do Detran. Foi preciso recorrer à justiça para ter o documento. Para o desembargador que analisou o caso, ficou clara a falha na prestação do serviço.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar
O Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado deve analisar após o recesso o projeto que prevê quebra de patente de vacina contra a Covid-19. Texto sofreu alterações na Câmara dos Deputados. Zenaide Maia defende auditoria da dívida pública e parcela menor do orçamento para pagar credores. Governo veta projeto de Reguf que garantiu oferta de quimioterapia oral domiciliar para usuários de planos de saúde. Boa noite. O Senado deve concluir na volta do recesso parlamentar a votação do projeto que permite a quebra de patente para a produção de vacinas contra a Covid-19. A proposta que autoriza essa licença temporária para a replicação dos imunizantes foi aprovada em abril pelos senadores e sofreu alterações na Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O autor da proposta, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que a medida vai possibilitar que o Brasil não dependa tanto de outros países para imunizar a população.
Uma tragédia que, no mínimo, poderia ter sido amenizada. Há de se destacar, com certeza, que esse é um momento histórico. Todos entenderam, o Congresso todo entendeu, que esse é um projeto coletivo do Congresso Nacional, que traz esperança ao nosso povo. Estaremos com certeza dando o exemplo para o mundo.
O texto aprovado na Câmara, que será revisado agora pelo Senado, diz que se o titular da patente assumir compromisso de assegurar o atendimento da demanda interna em prazo e condições razoáveis, o produto poderá ser retirado da lista.
Senadores da oposição e da base aliada avaliaram de forma distinta o atual cenário econômico do país influenciado pela pandemia. A repórter Raquel Teixeira tem os detalhes.
Em entrevista após o anúncio do governo sobre possíveis mudanças ministeriais, o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, criticou a postura do ministro da Economia, Paulo Guedes, e avaliou que a situação do país segue rumo a uma grave crise econômica, exigindo reformas urgentes.
Minha oposição ao presidente da República não é oposição ao Brasil. Se a reforma que ele está propondo for para consertar esse rumo errático e inadequado da economia, terá nosso apoio.
Já Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, acredita que a economia vai melhorar depois do fim da pandemia.
Essa pandemia vai passar, a economia está reagindo, o cenário para o final do ano e para 2022 será um cenário totalmente diferente desse, essa é a minha confiança.
Analistas políticos afirmaram que as mudanças ministeriais anunciadas pelo governo têm o objetivo de buscar apoio de aliados no Congresso Nacional frente à atual baixa popularidade do presidente Bolsonaro.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, chamou a atenção para o fato de que metade do dinheiro do orçamento do país é destinado ao pagamento dos juros da dívida pública. Ela reconhece que é direito dos credores receber o valor devido pelos empréstimos. No entanto, Zenaide Maia sugeriu uma auditagem da dívida pública e defendeu que o seu pagamento comprometa um percentual menor do orçamento, para que sobre dinheiro para investimentos.
As maiores dívidas públicas do mundo é a americana e a japonesa. Mas isso não impede que o país cresça, porque tem que chamar os bancos e negociar. Vamos reduzir o que a gente está dando para vocês todo ano. Os bancos têm mais de 50% do orçamento da 10ª economia do mundo. Enquanto isso, nós temos mais de 15,8 milhões de brasileiros desempregados, 20 milhões na extrema pobreza.
E o senador Esperidião Amin, do PP, lamentou que o dinheiro para a conclusão de 2 dos 4 lotes de obras da BR-470 sairá dos cofres de Santa Catarina, apesar das dificuldades enfrentadas pelo Estado. Segundo ele, isso será possível depois que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou um projeto já sancionado permitindo essa destinação.
Eu fico confrangido porque, como senador, eu deveria ter mais competência, mais força. Eu, o senador Jorginho, o senador Weinberger, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura, temos que ficar confrangidos por discutir repasse de recursos estaduais ao governo federal para que obras como 470 possam prosseguir.
Três projetos aprovados pelo Congresso Nacional aguardam sanção presidencial nesta semana, entre eles o que criminaliza a violência psicológica contra a mulher e o que inclui lactantes na prioridade de vacinação contra a Covid. Repórter Marcela Cunha.
O governo tem até quarta-feira para sancionar ou vetar o projeto de lei que cria um novo tipo penal, a violência psicológica contra a mulher, com reclusão de 6 meses até 2 anos. Além disso, a proposta cria o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A ideia é permitir que as vítimas possam pedir socorro em repartições públicas ou estabelecimentos comerciais de forma silenciosa, usando um X vermelho na palma da mão, como explicou a relatora, senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo.
É que muitas vezes a mulher vive em tamanho estado de opressão e medo, sendo tão constantemente vigiada que não tem liberdade sequer para acionar a polícia ou em outros órgãos de atendimento a vítima pedir socorro.
Também na quarta-feira termina o prazo para sanção do projeto que prorroga até o fim do ano a dispensa de metas para prestadores de serviços do SUS, como hospitais filantrópicos, laboratórios e associações de assistência social. Já o projeto que inclui as lactantes no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19 precisa ser sancionado até quinta-feira.
E o presidente Jair Bolsonaro vetou na íntegra o projeto de lei aprovado pela Câmara e Senado que obrigava os planos de saúde a oferecer quimioterapia oral domiciliar aos doentes de câncer. Agora, caberá ao Congresso Nacional decidir se mantém ou derruba o veto presidencial. Repórter Maurício Desante.
O projeto aprovado por ampla maioria de votos, tanto no Senado quanto na Câmara, previa a cobertura obrigatória pelos planos e seguros de saúde da quimioterapia de uso oral. O autor da proposta, senador Regufe, do Podemos, do Distrito Federal, chegou a se encontrar com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no último sábado, para pedir a sanção da proposta, e fez o registro da reunião nas redes sociais.
E o ministro recebeu as minhas ponderações, o meu apelo para sanção, e vai avaliar com muito carinho, com muito critério, para indicar ao presidente da República a sanção do projeto da quimioterapia oral, que vai beneficiar milhares de pacientes com câncer no Brasil inteiro.
Apesar desse apelo, o governo anunciou o veto integral ao projeto na noite desta segunda-feira, com o argumento de que a medida, caso passasse a valer, causaria um forte impacto financeiro no mercado de planos e seguros de saúde, o que poderia provocar o aumento das mensalidades para os consumidores finais. Cabe ao Congresso agora decidir se mantém ou derruba o veto de Jair Bolsonaro à quimioterapia oral.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto dele, que torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 aos sábados, domingos e feriados. A proposta, já aprovada pelo Senado, tem como objetivo agilizar a imunização dos brasileiros, já que nem todas as vacinas distribuídas foram aplicadas, explicou o senador.
O governo federal já distribuiu em torno de 150 milhões de doses de vacinas contra a Covid. E desses 150 milhões, já foram aplicadas em torno de 135 milhões. E o ministro tem afirmado que até o próximo final de semana deverão ser distribuídas mais 10 milhões de vacinas. Portanto, ficaria um estoque de 25 milhões de vacinas a serem aplicadas.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu a mobilização dos eleitores para pressionar a Câmara dos Deputados a votar o fim do foro privilegiado, já aprovado pelo Senado. Para ele, o fato de parlamentares e outras autoridades serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não por juízes de primeira instância propicia um clima de proteção mútua entre o STF e o Congresso.
E aí acontece aquele jogo, óbvio que acontece aquele jogo, que é um poder protegendo o outro. Porque quem deveria fazer a investigação, analisar o trabalho do Supremo Tribunal Federal, eventuais denúncias e tudo? É o Senado. Só que muitos senadores têm processos no Supremo Tribunal Federal, na mão de ministros.
Com trabalhos técnicos de José Valdo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão de Segurança Pública aprova aumento de pena para estupro de vulnerável.
Pais de recém-nascidos com doenças graves poderão receber orientações específicas.
Fábricas de produtos veterinários são autorizadas a fabricar vacinas contra a Covid.
Boa noite. Foi sancionada pelo governo federal lei aprovada pelo Congresso que permite que a indústria veterinária fabrique vacinas contra a Covid-19. O repórter Cláudio Ferreira destaca os principais pontos da nova norma.
Para acelerar a produção de vacinas contra o coronavírus no país, fábricas de produtos veterinários poderão destinar parte de suas instalações para a produção tanto dos imunizantes quanto dos insumos farmacêuticos ativos, os IFAs. O sinal verde para esta adaptação temporária está na lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Originária de um projeto do Senado, ela determina que as indústrias do ramo veterinário que atendam a exigências de biossegurança e normas sanitárias possam partir para a produção destinada à população brasileira e de outros países. Pela lei, as fábricas deverão fazer a produção, o envasamento, a etiquetagem, a embalagem e o armazenamento de vacinas e IFAs em local separado das linhas de produtos veterinários. Se não houver essa possibilidade, é preciso passar por avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A agência deverá dar prioridade às autorizações para que a indústria veterinária passe a produzir vacinas e IFAs. A destinação de parte das instalações para os novos produtos, no entanto, não deverá implicar em desabastecimento de insumos como, por exemplo, vacinas contra a febre aftosa. A relatora na Câmara da proposta que deu origem à lei, deputada Aline Sleutis, do PSL do Paraná, faz uma previsão otimista. Segundo ela, em 90 dias, 400 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 poderiam ser produzidas pelas fábricas do segmento veterinário e o país deixaria de ser importador, passando a exportar o imunizante.
Eu tenho certeza que esses lugares que hoje já produzem a vacina animal não terão dificuldade de fazer essas adaptações e começar a produzir o IFA e a vacina contra o Covid no nosso país.
A lei foi sancionada com um veto ao artigo que previa incentivos fiscais para que as indústrias adaptassem suas estruturas para a fabricação de vacinas e IFAs. A justificativa para o veto foi a renúncia de receitas sem uma estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Direitos Humanos. Vicentinho do PT parabeniza o Sindicato dos Bancários de São Paulo pela campanha Bancário Solidário, que arrecada cestas básicas para quem está desempregado.
Vicentinho também ressalta a campanha contra a pobreza menstrual, também liderada pelo sindicato, que distribui absorventes para mulheres em situação vulnerável ou de rua.
Emidinho Madeira, do PSB de Minas Gerais, ressalta a importância das instituições que recebem pessoas idosas, especialmente durante o período de pandemia.
Emidinho Madeira pede que continuem os repasses de verbas para a manutenção das casas de acolhimento, como aconteceu em junho no ano passado, quando o governo federal enviou recursos na ordem de 160 milhões de reais.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, destaca a importância do CONAD, o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e lamenta que, apesar do órgão ser uma referência nacional na defesa dos direitos e prerrogativas dessa parcela da população, no momento está sem funcionar.
Otávio Leite pede que a ministra Damares Alves edite ato convocando eleições dos representantes da sociedade civil para preencher 19 vagas. O deputado também destaca a necessidade de investimentos públicos para pesquisas científicas em prol do tratamento das pessoas do espectro autista.
Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que estabelece orientação a pais de recém-nascidos com doenças graves. A repórter Paula Bittar tem mais detalhes sobre o projeto.
A estudante de fisioterapia Andrea Pamela Frank Martins, de 35 anos, é mãe de Davi, de 6 anos de idade. Davi tem microcefalia, distúrbio que impede o pleno desenvolvimento do cérebro. Segundo conta Andrea, ela deixou o emprego para cuidar do filho, enquanto o marido trabalhava muito e os pais de ambos ajudavam a pagar os diversos e caros tratamentos médicos necessários para o Davi, ou, como ela chama, o amor das nossas vidas. Ao mesmo tempo, seu irmão advogado ajudava em ações judiciais em busca de cobertura pelo plano de saúde dos tratamentos que envolvem, por exemplo, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia. Andréa acredita a todo esse apoio o bom desenvolvimento de seu filho, que está sendo alfabetizado, e lamenta por todas as famílias que não têm o mesmo suporte.
É dever nosso como sociedade, como pais, como cidadãos, e dever do Estado de fornecer a saúde a essa criança, a fornecer tudo aquilo que ela necessita para que ela consiga atingir o auge que ela vai conseguir no desenvolvimento dela. Isso vai melhorar toda a vida dela. A gente está falando do investimento infantil que muda a vida dela daqui a anos. Então, negar isso a essas crianças é negar o direito à saúde, é negar direito de locomoção, é negar um direito de se alimentar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que obriga os serviços de saúde a fornecerem aos pais ou responsáveis de recém-nascidos com microcefalia, deficiência ou doenças raras e graves a indicação de entidades especializadas que desenvolvem atividades relacionadas à condição das crianças, encaminhando-as para a atenção especializada sempre que possível. O relator da proposta na CCJ, deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, que também preside a Frente Parlamentar de Doenças Raras, contou que recebe muitos relatos de pais a respeito das dificuldades de encontrar centros de referência, muitas vezes não existentes na cidade onde vivem.
Esse poderá ser um grande passo para que a gente consiga diminuir danos e sequelas para a saúde das nossas crianças, porque quanto mais cedo elas forem acompanhadas por um centro especializado, habilitado para o acompanhamento e para todo o atendimento que essas crianças necessitam, com certeza isso vai resultar em uma melhor qualidade de vida para essas crianças em todo o Brasil.
Como o projeto foi analisado em caráter conclusivo, poderá seguir para a análise do Senado, a não ser que haja recurso para a votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, alerta sobre a violência contra as mulheres no Brasil, com subnotificação dos crimes de feminicídio. Ela também destaca a violência política contra as mulheres, principalmente contra as transgêneros.
Jandira Fegali repudia ainda ameaças de morte e de estupro dirigidas à ex-deputada Manuela Dávila e sua filha Laura, de apenas 5 anos de idade. A parlamentar diz ainda que elas são vítimas de violência política e de propagação de fake news.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, discorda da manifestação política de membros do Poder Judiciário sobre o sistema eleitoral brasileiro. Em especial, a declaração do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, que sugeriu a implementação do voto distrital misto.
Na visão de Bia Kicis, não cabe ao TSE opinar sobre mudanças no sistema eleitoral, porque, segundo ela, isso é atribuição do Poder Legislativo. Para a deputada, é preciso que o Congresso deixe claro a importância da independência e da harmonia entre os poderes.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, critica parlamentares de esquerda por querer adotar a cannabis como medicamento para tratamento de mais de 15 doenças, sem comprovação científica. Para a deputada, a introdução da maconha no Brasil será uma brecha para a entrada de outras drogas.
Doutora Soraya Manato também condena ofensas ao Exército Brasileiro. Segundo a deputada, não se pode desrespeitar uma instituição que atua na defesa da nação.
Cultura.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, exige que a Secretaria Nacional de Cultura cumpra a decisão do TCU de destinar 800 milhões de reais remanescentes da Lei Aldir Blanc de 2020 à área cultural até o fim deste ano.
De acordo com Alice Portugal, os recursos são um direito dos profissionais da cultura desde o ano passado por meio de projeto aprovado no Congresso Nacional. Na visão da deputada, o governo federal provoca insegurança jurídica ao colocar em dúvida o valor de uma lei.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Economia.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, registra que a política do governo federal durante a pandemia provocou mais de 20 milhões de desempregos no Brasil e elevou os preços dos combustíveis e dos produtos da cesta básica.
Segundo a avaliação de Henrique Fontana, o Congresso tem três opções para reverter a atual crise nacional: afastar o presidente Bolsonaro do cargo, ampliar o auxílio emergencial para R$ 600 e equilibrar o sistema tributário brasileiro.
Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, critica a falta de investimentos em infraestrutura, especialmente no setor energético. Segundo a deputada, o governo federal não tem planejamento para o sistema elétrico do país e, por isso, culpa a falta de chuvas pelos apagões e pelo aumento de 20% na conta de luz.
Na visão de Perpétuo Almeida, a falta de investimentos no setor elétrico implica no impedimento do crescimento da economia brasileira.
E o do Rocha, do MDB do Maranhão, considera que o Banco do Brasil adota uma política equivocada no fechamento de suas agências, acreditando que todos os brasileiros têm acesso à internet.
Segundo o do Rocha, existem clientes que precisam ir ao espaço físico para realizarem suas operações bancárias. Ele solicita que o Conselho de Administração do Banco do Brasil reveja a atitude de fechar agências, pois acarreta prejuízos para as economias locais.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, afirma que a população brasileira ficou mais pobre durante a pandemia. O deputado ressalta que houve aumento nos preços dos alimentos, da energia, do gás de cozinha e dos combustíveis, mas a renda per capita caiu e está abaixo de R$ 1.000 pela primeira vez em uma década.
Frei Anastácio Ribeiro também lamenta que o presidente não se preocupe com a saúde da população e informa que o Brasil deve chegar a 727 mil mortos até outubro, segundo previsão da Universidade de Washington, nos Estados Unidos.
Célio Moura, do PT do Tocantins, destaca o aumento da pobreza no Brasil e pede a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600. O deputado argumenta que a falta de emprego abala a dignidade da população e causa fome entre as crianças mais pobres.
Ao cobrar mais incentivos à abertura de indústrias nas regiões mais remotas do país, Célio Moura salienta que a empresa que mais gera emprego no Tocantins é um hospital. Para ele, é momento de o poder público se unir em busca de ações que amenizem o sofrimento da população mais carente.
Desenvolvimento Regional.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, destaca a audiência pública que discutiu o impacto da exploração de petróleo próxima a Fernando de Noronha. Ele lembra que 95% da economia local é voltada para o turismo baseado na preservação ambiental e que a extração de petróleo na região coloca em risco a fonte de renda da população.
Felipe Carreiras reclama da ausência de representantes dos Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo durante o debate. Ele considera um absurdo que o governo federal tenha enviado apenas representantes do Ministério de Minas e Energia interessados na exploração de petróleo e não na preservação ambiental.
Marcelo Ramos, do PL, expressa sua solidariedade ao povo amazonense pelas tragédias recentes. De acordo com o deputado, o Estado enfrentou um dos momentos mais difíceis da sua história, com a gravidade da primeira e da segunda onda da pandemia e as cheias que atingiram a região no mês passado.
Marcelo Ramos ressalta ainda atos criminosos ocorridos em Manaus, com ônibus e agências bancárias incendiadas.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, destaca a liberação de emenda de sua autoria no valor de R$ 1 milhão para a compra de equipamentos do Hospital Público e Maternidade do município de Coronel Fabriciano.
Jorge Sola, do PT da Bahia, apela ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que renove os contratos dos profissionais da saúde que atuam no programa Mais Médicos.
De acordo com Jorge Sola, há quase 100 médicos vinculados ao programa, que são responsáveis pelo atendimento de populações mais pobres no estado da Bahia.
Agricultura.
professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, é contra o projeto de lei que trata da regularização fundiária. A deputada alega que a proposta visa entregar terras públicas para quem grilou.
Segundo professora Rosa Neide, se a proposição for aprovada, as pessoas do campo não terão mais o pedaço de terra para plantar, colher e criar suas famílias.
Trabalho.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, analisa que a reforma administrativa pode privatizar todo o serviço público. O deputado destaca um ponto do projeto que autoriza o poder público a assinar convênios de cooperação com a iniciativa privada.
Na avaliação de Rogério Correia, se o projeto já estivesse em vigor, a população mais carente teria dificuldade em acessar o sistema de saúde pública durante a atual crise sanitária. O parlamentar pede que a Câmara discuta essa matéria após o fim da pandemia.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, acusa o governo federal de modificar dados da Previdência para aprovar a reforma do setor no Congresso Nacional. Segundo o deputado, as informações enviadas em 2019 subestimaram valores em relação aos militares.
Alencar Santana Braga pede que o Ministério da Economia e o TCU expliquem se houve erro ou manipulação nos números em relação às garantias e direitos dos militares na proposta aprovada e qual o impacto nas contas públicas ao longo do tempo.
Segurança Pública.
Carlos Jordi, do PSL, lembra a operação policial ocorrida na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e afirma que a esquerda tenta transformar bandidos em vítimas da sociedade.
Carlos Jordi também critica que o nome do policial André Leonardo, morto durante o confronto, tenha sido colocado em um memorial na comunidade de Jacarezinho. O deputado considera que o nome de um policial não pode estar ao lado daqueles que o parlamentar chama de infratores da lei.
Justiça.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o aumento de pena para estupro de vulnerável. A repórter Ana Raquel Macedo explica quais são as mudanças que os deputados querem fazer na lei que trata do assunto.
As penas mínimas para o crime de estupro de vulneráveis podem aumentar em 2 anos. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda o Código Penal para prever que quem pratica o ato sexual com menores de 14 anos será punido com pelo menos 10 anos de reclusão. Caso o estupro resulte em lesão corporal grave, a pena mínima será de 12 anos de reclusão. Se a vítima morrer, a pena será de, no mínimo, 14 anos de reclusão. Presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Emanuel Pinheiro Neto, do PTB de Mato Grosso, defende o endurecimento das penas para combater o estupro de crianças e adolescentes.
Precisamos de uma legislação rígida que impeça e inviabilize crimes dessa natureza.
O projeto também altera a lei do depoimento sem dano ou do depoimento especial para obrigar os órgãos de segurança pública a garantirem a integridade física, a privacidade e as liberdades de locomoção e de manifestação da vontade das vítimas de estupro que decidirem pelo aborto legal no país. Pela legislação brasileira, o aborto praticado em situações que envolvam risco de morte da mulher, estupro ou feto anencéfalo não é considerado crime. Segundo o autor do projeto, deputado Marreca Filho, do Patriota do Maranhão, o objetivo é aperfeiçoar o sistema de proteção legal às vítimas de estupro, principalmente crianças e adolescentes. Citando o caso de um tio que estuprou e engravidou uma menina de 10 anos em São Mateus, no Espírito Santo, em 2020, Marreco observou que a vítima passou por diversas violações de suas mais elementares franquias constitucionais no exercício do direito de ver a gestação interrompida. Na Comissão de Segurança Pública, o relator da proposta, deputado Célio Silveira, do PSDB de Goiás, recomendou a aprovação do texto com uma modificação para retirar o artigo que garantia prioridade para o julgamento de pedidos de interrupção de gravidez de crianças e adolescentes resultante de estupro. Segundo Silveira, a lei já garante a interrupção da gestação nesses casos e a indicação de prioridade poderia entrar em conflito com outras situações de urgência. A proposta que aumenta a pena mínima para o crime de estupro de vulneráveis será analisada ainda pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. O projeto também precisa da aprovação do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.